Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também pra ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. O caso de hoje é sobre a Joyce Carol Vincent. Ela nasceu no dia 15 de outubro de 1965 em Hammersmith, Londres, e ela era a caçula de quatro irmãs. Os seus pais emigraram para Londres da Ilha de Granada. O seu pai se chamava Lawrence e ele tinha descendência africana, ele era carpinteiro, e a sua mãe se chamava Liz, ela tinha descendência indiana. E a mãe da Joyce acabou tendo um problema de saúde e acabou falecendo quando a Joyce tinha 12 anos. Então, a partir desse momento, as suas irmãs mais velhas foram responsáveis a partir dali pela educação dela. E eu tô um pouco gripada, gente, então, por favor, vamos ignorar minha voz que tá um pouco abafada. Então, depois que a mãe da Joyce faleceu, ficou ela, suas outras três irmãs, elas eram em quatro, e o seu pai. E conforme a Joyce foi crescendo, entrando ali na adolescência, ela começou a mudar um pouco a relação dela com a família dela, principalmente com o pai. A relação dos dois era bem difícil, eles discutiam muito, brigavam muito. Então, pouco a pouco, a coisa foi ficando pior, ela foi se distanciando cada vez mais da família dela, principalmente do pai. E aos 16 anos, ela decidiu abandonar a escola, então ela não terminou os estudos. Então, em 1985, ela começou a trabalhar como secretária na empresa Overseas Containers em Londres. Ela também trabalhou na Itochu e na Lloyd Debenhams. E por fim, ela foi para a empresa Ernst & Young, onde ela trabalhou por um bom tempo. Ela ficou lá durante 4 anos e em 2001, em março, ela decidiu pedir demissão. E ninguém sabe até hoje por quê, qual foi o motivo. E nesse mesmo ano, 2001, ela começou a morar num lar para mulheres que sofreram violência doméstica. E o governo tinha vários desses abrigos para ajudar mulheres, então ela acabou se mudando para um desses locais. E aí, o que acontece? Supostamente, nessa época, ela tinha terminado com um ex-namorado que era muito abusivo. Então, acredita-se que nessa mesma época, ela começou a se distanciar, tipo, realmente da família, porque apesar de, com os anos, ela ter se distanciado um pouco, ela ainda tinha contato com a família. E aí, depois que isso aconteceu, ela se distanciou de verdade mesmo, porque ela não queria ser julgada por ter sofrido violência doméstica e também acredita que pode ser porque ela tinha vergonha do que aconteceu com ela e não queria que a família soubesse. Então, nessa altura, a relação dela com a família já era bem distante, assim, a ponto deles quase não se falarem mais. E aí, ela começou a trabalhar como camareira num pequeno hotel. E aí, em fevereiro de 2003, a Joyce decidiu ir morar em outro lugar. Então, ela se mudou para um apartamento no Wood Green, que era a propriedade do Metropolitan Housing Trust, que basicamente tinha uma agência de benefícios que ajudavam pessoas que tinham sofrido algum tipo de abuso ou que precisavam da ajuda do governo. E em novembro do mesmo ano, ela começou a ter alguns problemas de saúde, provavelmente provenientes da violência doméstica que ela tinha sofrido anteriormente. Então, poderiam ser sequelas, por exemplo, do que ela sofreu antes. E em novembro, ela foi hospitalizada depois que ela vomitou sangue. Ela acabou ficando 2 dias internada porque ela tinha uma úlcera gástrica que foi piorando muito rápido, em questão de dias ela já estava bem mal. Então, a Joyce faleceu no mês seguinte por razões desconhecidas. Então, as pessoas sabiam que ela tinha tido esse problema com úlcera no mês anterior e que ela também tinha asma. Então, um ataque de asma ou complicações por conta da úlcera foram sugeridos como possíveis causa da morte, mas não se sabe exatamente qual foi a causa da morte dela. Mas é aí que o caso fica completamente bizarro e muito esquisito, porque o que acontece? Eles encontraram o cadáver dela no dia 25 de janeiro de 2006, quando oficiais da justiça foram até lá no apartamento porque o aluguel não tinha sido pago. E aí, eles encontraram o corpo dela, lembrando que ela tinha falecido em dezembro de 2003. Aos 38 anos de idade, só encontraram o corpo dela em 2006. O corpo dela foi encontrado no apartamento que ela morava, ela estava deitada de costas num sofá. Ao lado do corpo, tinha uma bolsa de compras com vários presentes de Natal que tinham acabado de ser embrulhados, que nunca foram entregues. A TV também estava ligada e do lado da porta tinham várias correspondências que colocaram assim por baixo da porta. Então, tinham várias cartas. E até hoje não se sabe exatamente para quem eram os presentes que ela comprou e embrulhou. E como já faziam quase 3 anos que o corpo dela tava lá, já tava quase completamente decomposto, era praticamente só os ossos. Então tinha louças na pia, tinham comidas na geladeira, que a data de validade era pra 2003. Não tinha sinal algum de luto no apartamento, não tinha nada quebrado, nada fora do lugar, nada que indicasse que alguém entrou no apartamento ou que alguém fez alguma coisa com ela, tava tudo no lugar. O que dava a entender que ela havia tido uma morte natural. Então ali do apartamento da Joyce vinha um cheiro muito forte. E os vizinhos disseram que eles achavam que aquele cheiro vinha de umas lixeiras que tinham lá embaixo, no prédio que eles moravam. E o aluguel do apartamento da Joyce era pago automaticamente por agências de benefícios. Então, por conta disso que quando eles chegaram lá, a TV ainda estava ligada, ficou ligada durante praticamente 3 anos. E ficou ligada porque tinha uma pessoa lá que pagava o aluguel e pagava a luz. Então, ainda tinha quando eles entraram no apartamento. Mas aí, naqueles últimos meses, não havia sido pago e foi por isso que entraram no apartamento. Então, durante todo aquele tempo, acreditavam que ela estava viva porque ouviu um barulho da TV vindo do apartamento, tinha aquele cheiro esquisito, mas as pessoas achavam que não era do apartamento em si, era das lixeiras. Então, só encontraram o corpo dela depois de quase 3 anos, quando foram lá recuperar o apartamento. Então, durante todo aquele tempo, o Metropolitan Housing Trust, que era o local onde ela morava, eles disseram que não houve nenhuma preocupação e nenhuma procura pela Joyce durante aquele tempo, né, aqueles 3 anos. Desde a morte dela até o momento em que o corpo foi encontrado, ninguém levantou absolutamente nada, ninguém procurou por ela, ninguém achou que poderia ter alguma coisa esquisita ali, tipo, nada. E como eu disse, quando encontraram o corpo era basicamente só os ossos, então conseguiram identificar que era ela por conta da arcada dentária. Então conseguiram comparar com fotos e tal, e testes, e viram que realmente era ela. E como já fazia muito tempo que o corpo estava ali, não tinha possibilidade nenhuma de conseguir identificar qual foi a causa da morte. E obviamente o caso foi pra mídia e as pessoas ficaram em choque por 2 motivos. Primeiro, como que os vizinhos não acharam estranho aquele cheiro? Como os vizinhos ficaram praticamente 3 anos sem ver ela nenhuma vez e ninguém achou que podia ter alguma coisa esquisita? A TV ligada no mesmo canal por milhões de anos e nenhum momento alguém achou que aquilo podia indicar que alguma coisa estava errada. Sabe, tinham várias pessoas morando ali, como que ninguém, em nenhum momento, pensou em ir atrás dela ou tentar descobrir o que estava acontecendo? Eles simplesmente não viram nada de errado, nada. E segundo, como que ninguém dos familiares, dos amigos, dos conhecidos, ninguém deu falta dela durante 3 anos, deu quase 3 anos. Então é muito tempo para ninguém sentir assim a falta dela o bastante para ir procurar por ela para ver se aconteceu alguma coisa. Ninguém foi atrás dela. O apartamento ficou fechado durante quase 3 anos, até que finalmente encontraram o corpo. A Joyce trabalhou desde o momento que ela saiu de casa, ela sempre trabalhou e ela sempre teve empregos assim bons. E apesar dela não ser muito próxima da família, ela tinha irmãos, né? Ela tinha família, ela não era uma pessoa que estava sozinha no mundo. Ela tinha conhecidos, ela tinha amigos e ninguém foi atrás dela. E além disso, aparentemente ela nunca teve nenhum problema com drogas, o que foi uma questão levantada porque a área, né, o local onde ela morava ali, era conhecido por ter vários traficantes e pessoas com vício em drogas. Então foi uma questão levantada, mas aparentemente ela nunca usou drogas. E também os vizinhos também usaram isso como desculpa, disseram que ali sempre tinham traficantes e usuários de drogas, então eles ouviam a TV ligada e achavam que às vezes ela estava lá dentro com pessoas se drogando, então eles meio que não quiseram, sabe, se envolver ou ver se tinha alguma coisa errada, eles achavam que estava tudo bem. E ela também nunca teve problema algum com a polícia. E como esse caso era muito estranho, as pessoas ficaram muito chocadas, porque é muito esquisito que ninguém sabia nada, que ninguém foi atrás. Uma mulher chamada Carol Morley, ela ficou muito comovida com a história da Joyce e resolveu fazer um documentário sobre isso, né, sobre a história da Joyce, e o documentário se chama Dreams of Life. Então ela começou a procurar por colegas da escola, conhecidos, pessoas que trabalharam com a Joyce, ex-namorados, para tentar encontrar qualquer informação a mais do que a mídia falava sobre ela, que era pouquíssimas coisas, não tinha praticamente nem foto dela. Então ela começou a ir atrás dessas pessoas para ver se ela conseguia encontrar qualquer coisa que pudesse ajudar a entender e resolver esse mistério todo que envolvia a morte dela. Então ela encontrou um homem chamado Martin Lister, que namorou a Joyce durante 3 anos e depois que eles terminaram, eles continuaram mantendo contato até 2002. E ele só descobriu que ela tinha falecido quando ele viu em um jornal que tinha uma moça fazendo esse documentário e procurava por pessoas que tivessem tido qualquer tipo de contato com a Joyce. Foi ali que ele descobriu, então ele entrou em contato com ela. E ele ficou muito em choque, assim, porque ele não tinha noção de que ela tinha falecido, ele nem sabia, não sabia de nada. E a Joyce tinha trabalhado para uma grande empresa chamada Ernst & Young. Eu contei para vocês que ela acabou se demitindo sem nenhum motivo, aparentemente, em 2001. E aí, as pessoas que trabalharam com ela na época que ela estava nessa empresa conversaram com a Carol, que tava fazendo documentário, e cada um falava uma coisa. Cada um tinha uma lembrança diferente sobre a última vez que ficaram sabendo do paradeiro dela. Alguns falaram que ela tava em uma viagem de grupo, que ela viajou com 20 pessoas. Enquanto outras pessoas disseram que ela tinha recebido uma oferta de um emprego melhor. Então, esse foi o motivo pelo qual ela saiu da empresa. E eles também disseram que toda vez que ela tinha qualquer tipo de conflito com qualquer pessoa dentro da empresa, ela procurava outro emprego. Ela simplesmente pulava de um emprego pro outro. E que ela também costumava mudar de endereço com frequência. E aí tinha o fato também de que ela não tinha, naquele momento da vida dela, ela já não tinha mais muito contato com as irmãs. E ela também, aparentemente, não fazia parte de nenhum grupo de amigos, assim, sabe? De pessoas que eram muito próximas. Então, ela tinha amigos, tinha conhecidos, mas nada, assim, muito próximo dela. E muitas pessoas que conheceram ela também disseram que ela era uma pessoa muito simpática, era uma pessoa muito agradável de estar por perto, mas que ela nunca falava sobre a vida dela. Quando se tratava da vida dela, ela era muito reservada, não contava nada pra ninguém, não falava muito sobre. Então, o que as pessoas sabiam era quase nada. E também teve um outro ex-namorado que entrou em contato com a Carol e ele contou que a Joyce cantava muito bem, que ela tinha muito talento pra música, mas que ela nunca correu atrás disso e que ela era 5 anos mais velha que ele. E aí, um outro amigo dela também entrou em contato com a Carol e disse que ele trabalhava com música e, por conta disso, ele apresentou a Joyce para vários músicos, disse que ela adorava e que eles passaram ótimos tempos juntos. E aí, depois de um tempo, eles acabaram se distanciando. Então, várias pessoas apareceram para falar sobre a Joyce para Carol, né, no documentário. Muitas pessoas que foram atrás da Carol eram mais por curiosidade, porque queriam saber o que ela descobriu, se ela sabia o que aconteceu ou alguma coisa que a mídia não tinha colocado nas notícias. Pessoas que basicamente queriam uma resposta, né, pro caso, e outras que sabiam uma ou outra coisa que pudesse ajudar a tentar decifrar a morte da Joyce, que é um grande mistério. E a verdade é que a morte dela permanece até hoje um mistério. E é tudo muito estranho, sabe? É tudo muito esquisito. Tipo, ela morava num prédio com várias outras pessoas, então ela tinha vários vizinhos. Ninguém em nenhum momento achou estranho. Ela simplesmente nunca mais, sabe? Tipo, nunca ter encontrado ela ali no corredor. Nunca mais ter visto ela e aquela TV ligada 24 horas por dia, aquele cheiro estranho. Ninguém pensou em chamar a polícia ou ir até lá pra ver se tava tudo bem, sabe? Tipo, ninguém ligou pra isso. Ela tinha amigos, tinha conhecidos, como eu disse. Não apareceu ninguém dizendo que era muito amigo dela, tipo, melhor amigo dela. Mas ela conhecia pessoas, ela tinha família, ela não era viciada em drogas ou uma pessoa simplesmente que vivia sozinha ou que não tinha família, que não tinha ninguém. Então, ela tinha pessoas na vida dela e ninguém deu a falta dela durante quase 3 anos, ninguém foi atrás. Então, é muito triste pensar que só encontraram o corpo dela porque, por algum motivo, o aluguel não havia sido pago, então foram até lá. Caso contrário, sabe-se lá quanto tempo iam demorar até acharem o corpo dela. Então, esse caso levanta muitas dúvidas, né? Sem resposta alguma. Por que a família dela também não foi atrás? Depois de 3 anos sem ter nenhuma notícia dela, por que a família não foi atrás em nenhum momento? Dizem que eles ligavam pra ela, mas que ela não atendia. Não tem como saber se isso é verdade ou não, mas é muito estranho que as irmãs dela em nenhum momento foram atrás dela pra ver se estava tudo bem. Saber que essa mulher foi simplesmente esquecida durante todos esses anos. E se não tivesse encontrado o corpo dela, pode ser que até hoje ninguém nem soubesse que ela faleceu.
Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.